Olá, amigos, estamos aqui com mais uma edição, é a 12ª edição do nosso, do meu, do seu e do nosso podcast Uma Cerveja Por Favor, no site umacervejaporfavor.com. Meu nome é Michael Renzetti, estou aqui com...
Luciana Boa.
Douglas Mota.
Mas espere, eu tenho certeza que você achava que ia tocar musiquinha agora, mas não. Nós temos uma convidada especial que interrompeu a musiquinha de ser tocada, mas logo depois dela falar o nome dela, a música que vocês tanto amam será tocada. Estamos aqui com...
Renata Passi.
Como fizemos no podcast passado, vamos falar primeiro do Cruzeiro e ir inserindo os outros times na nossa conversa, que nós fizemos a reunião da cúpula do Uma Cerveja e achamos que foi um movimento pertinente, não é mesmo?
É, a gente está falando dos jogos importantes da rodada,
que é o Cruzeiro.
Se resume ao Cruzeiro.
Isso, e os outros são só coadjuvantes. Porque exatamente é o Campeonato Brasileiro, né? O Cruzeiro é o jogo, é o troço, e o resto é só... Ah, estão aí também jogando.
É o troço?
Isso.
Que essa expressão não existe, mano. É o troço.
Cruzeiro é o negócio.
É o negócio, é isso mesmo.
Is the real thing. A coisa
Nossa,
real.
Foi muito louco esse jogo. Eu fiquei muito feliz com esse jogo.
Oh, e foi esquisito que o Grêmio tem várias chances de gol e eu apaguei isso da minha mente, sabe? Aí eu fui ver os melhores lances, aí, tipo, o Barcos deveria ter feito uns 3 gols.
Mas eu acho que todo mundo apagou isso da mente. O jogo passou tão rápido, foi tão louco que só o Cruzeiro importava ali, sabe?
Foi muito quente, foi muito louco.
Foi.
E o legal é que no telão, no Mineirão, eles não atualizaram o placar do jogo do Atlético Paranaense, né?
É.
Sim, eles seguiram os conselhos do amigo nosso no Twitter, que falou pra mim.
Porque se o Cruzeiro sabe dos resultados dos times, ele joga pior.
Verdade. Aí, com todo mundo, eu já sabia, eu fiquei falando baixo, que eu fiquei com medo de algum jogador ouvir lá.
Não, se o Everton Ribeiro ouve isso, ele para de dar aquelas arrancadas.
Ele para de jogar, mesmo. Verdade. Isso realmente ia influenciar bastante. Mas eu tô... Renata falou de calor, eu tô com a cara toda ardendo aqui por causa do...
A gente passou pelo
meu
solar.
Meu Deus.
Porque somos espertos. Mas eu não passei no braço, ele tá ardendo, tá vermelhaço. Quem te foi
por... Eu sou esperta, o Mike ficou chorando igual uma criança porque ele não queria passar o solar. Aí eu falei com ele: passa, que você vai se arrepender se você não passar. E ele foi e passou.
Nossa, sim, você devia ter falado pra eu passar também, Renata. Eu nem pensei nisso.
Eu não gosto de passar filtro solar.
Eu passei especial pro rosto, no corpo, mas mesmo jeito eu fiquei. Bicolar.
É, mas o seu lugar é o pior, porque bate muito sol o jogo todo, né?
Até que ontem, na hora, no primeiro tempo todo, assim, ficou com a nuvem. Isso ajudou pra caramba, mas do mesmo jeito tinha um reflexo na cara. Mas, nossa, só o segundo tempo com o sol eu já agradeci demais.
Não, é difícil lá. E a gente morreu porque a gente chegou cedo no Mineirão. Todo mundo foi legal pra caramba, todo mundo chegou. A gente chegou mais ou menos 11 horas e ficamos lá. Oh, eu fiquei fazendo as contas, a gente ficou 9 horas no Mineirão ontem.
Nossa.
A gente chegou tipo 11 horas e fomos embora 8h30, 9 horas. A gente chegou em casa 9 horas.
Oh, e teve uma galera que ficou 24 horas no Mineirão.
É.
Viu isso? Teve o Binho aqui de Timóteo também, conheço ele.
Eu fiquei morta hoje pra trabalhar foi bem difícil.
Foi, eu também, fiquei péssimo.
Nossa. E o legal é que eu tive aula hoje 5h10 com um professor meu que é cruzeirense também, sócio, louco, né? Um abraço pra você, viu, professor? Olha lá minha nota de resistência. Ele chegou lá 10h30 da manhã. Aí trabalhou hoje o dia todo, foi dar aula agora. A cara dele tava sensacional pra dar aula. E eu assisti na aula também, ó. Eu e meu amigo que foi comigo no jogo, tava lá, nos dois dormindo, pessoa quase dormindo também. E ele não quis parar, acabar a aula mais cedo. Entendi isso. Fica meu protesto. Mas, pessoa, aumenta minha nota, obrigado.
Aumenta a nota dela aí.
É, não, aumenta mesmo, só que... Tem que... Toma cuidado com a nota dessas pessoas aí que enrolam pra encontrar as outras pessoas do Mineirão e tal.
Mentira. Mas... Mentira.
E o jogo? E o jogo?
O jogo foi excelente.
Vocês lembram do jogo?
Eu lembro. Eu lembro que... Eu não lembro, na verdade não, eu lembro mais quando eu vi os lances depois. Oh, o Léo jogou muito mal, foi impressionante. Só que não deu pra ver.
Mal?
Hã?
Você já que ele jogou mal?
O Léo...
Achei que ele foi até bem.
Então,
eu lembro de um,
olha
de uns
os
bots
últimos
que ele
lances.
Deu.
Então, olha os lances do jogo. Teve uma hora que o Barcos cortou pro lado ele e chutou na trave. Teve
Mas
uma hora
foi
que o
só
Barcos...
esse lance.
Não, teve uma hora que o Barcos cortou pro lado e chutou e o Fábio defendeu no cantinho e o Léo tava levando o olé. Teve uma hora que o outro cara qualquer cortou pro meio, chutou no outro cantinho, o Fábio defendeu e era o Léo. Eu fui olhando, ele tava em todos os lances levando o olé, impressionante. Mas, tipo,
Tadinho do Léo.
É, deu
Mas é
tudo
porque
certo no
o
final.
Léo tá lá, deu certo e tal. Ele é o torcedor cruzeirense com o melhor programa de sócio do...
Sim. É o sócio entre. O Rafael é o segundo melhor. O sócio só fica ali de boa no banco. O Léo é melhor. Eu entro e jogo vários partidos.
O Vitorino é o terceiro melhor, que você vê lá do camarote.
É, isso é bom.
Comendo, né? Bebendo. O Rafael só fica com Gatorade de água.
É.
Mas eles fizeram até uma homenagem bonita pro Vitorino no final, subindo no carrinho maca, tá vendo?
É verdade.
Foi muito linda a homenagem. Eu achei emocionante.
O Vitorino é a rocha, né, que mantém o time junto.
Isso.
Mentira, ele não é nada, Vitorino. Acho que o povo nem lembra que tá lá.
O melhor amigo dele foi embora.
Sim.
Tadinho.
Tá vendo? Olha de quem que o cara é melhor amigo. Já começou errado. Como é que era? Dizem com quem tu andas, se te direi quem é. O cara anda com o Montilho. Só te digo isso. Mas vocês caíram? O que aconteceu?
Não,
tô aqui. Eu tô com o microfone desligado aqui, que eu tava... Eu desliguei o microfone, que eu tô tentando mandar um recado aqui no Twitter pro pessoal mandar recado pra gente, entendeu?
Quando todos colocam em silêncio, aí, tipo assim, todo mundo para, porque todo mundo acha que tá falando, sabe?
Eu não posso parar de falar também, vocês ficam reclamando que eu falo muito. Um pouquinho que eu paro de falar, as pessoas já me criticam.
Acho que foi um Montilho.
Agora também nunca mais vou parar de falar, não deixa ninguém falar. Não, ninguém vai falar mais, acabou, só eu que falo agora no podcast.
Mas você só fala mesmo? O que é?
Não vai mudar nada.
É.
Não, gente, que absurdo isso. Nossa,
foi o nome Montilho que estragou a vibe do podcast.
Desculpa.
Entrou um climão aqui, né?
É, criou o maior clima ruim.
Montilho é muito clima ruim mesmo. Ou então, mas tirando o Léo, quem que vocês acharam que foi o destaque da partida?
Eu gostei muito do Lucas Silva. E do Fábio, claro.
Incrível. Eu acho que o Fábio pensou assim, gente, agora é minha hora de mostrar pra todos os filhos da puta que sempre duvidaram de mim que eu não vou deixar isso escapar, sabe?
E cada
eu acho.
Uma vontade especial, assim, nele, não, aquele ia nos cantinhos. Tem umas horas assim que eu achei que teve dois lances que eu achei que ia ser gol. E o Fábio foi lá e pegou esse. Eu não, nem sou tão fã dele assim, igual as pessoas.
Não, peraí, vamos acabar esse podcast agora, porque essa frase aí.
Não!
É bom que eu sou editor, agora eu vou cortar essa frase fora. Nem
não,
sou
eu,
tão
eu,
fã
eu
do Fábio. Nem sou tão fã, meu Deus.
Mas eu acho que agora.
Estou chorando aqui no podcast.
Eu acho que agora é a hora do Fábio poder ir à forra. Agora é a hora dele pegar o fácil, jogar na torcida e receber.
Sim.
Acho que ele devia pegar o nome dos torcedores, ir no aeroporto, jogar o fácil nas pessoas, levantar uma camisa, mandando um recado pra torcida. Entrar no Orkut, fazer um tópico.
Torcida,
Fábio pega tudo.
Torcida.
Devia devolver essas
coisas. Os torcinada.
Torcinada.
Ótimo. Aí fica a dica pro Fábio, né?
E para escrever up lá no Orkut.
Mas o que eu achei muito bom é que o pessoal falava que esses 10 anos de seca era culpa do Fábio, né? Tudo culpa do Fábio. A Libertadores, no segundo jogo, ele deixou o gol entrar porque ele não saiu do gol. Deixar a bola entrar, porque não saiu do gol no cruzamento, blá, blá, blá. Sendo que catou pra caramba no primeiro jogo, mas era culpa do Fábio. Culpa do Fábio.
Não, acho que a gente não pode misturar as coisas. Ah. Eu nunca fui das pessoas que tacou a alface nele nem nada. Mas ele tinha certos problemas, e tem certos problemas até hoje, como sair da área na hora do escanteio, alguns problemas de reposição. Ele não é um cara perfeito. Ele tá muito bem, e assim, eu reconheço isso, o cara tá o melhor goleiro pra mim do campeonato, mas não significa que ele é o, sei lá, um Dida.
Que bom que
eu não, ele erra. O problema é que falavam que o erro do Vou Cruzeiro editar, era todo dele, que a seca do Cruzeiro era culpa do Fábio. Isso é, aí que eu acho. Oh, o cara chegou no final da Libertadores com o Thiago Heleno na zaga defendendo ele, era tipo assim... Ele não,
eu acho que também, as piores coisas que o Fábio fez, acho que as piores coisas que o Fábio fez que fizeram ele ter essa culpa nesses 10 anos, sei que foi contratar o Amaral, contratar o Rudinei. Tem muita coisa que ele teve culpa nessas.
É.
Ele é bem culpado. Bom, nesse Libertadores aí nem se fala, porque no primeiro jogo, se não fosse o Fábio, a gente já tinha tomado uns 4-0 ali, no mínimo. Porque ele fez a melhor partida de um goleiro na história do universo.
Sim, uhum. Tirando o Dida contra o Palmeiras na final de 96.
Com certeza, essa aí ninguém ganha.
Ninguém ganha disso.
Verdade.
Mas o...
Eu achei que vocês iam...
Oi?
Oi.
Oi?
Eu achei que vocês iam dar Felipe, que eu falei que ele não é um Rogério Ceni, mas ele é um grande goleiro também.
Não.
É, mas depois que eu vou cortar do podcast. É, ele não é um goleiro mediano que se especializou em falta e o pessoal fala que ele é melhor do que ele é realmente, só porque ele faz golzinho de falta.
Concordo com
o
Mike.
Não é isso mesmo, não. O Fábio não é isso mesmo, não. O Fábio é um goleiro.
Só... Ah, se ele fosse isso tudo, se o Rogério sempre fosse isso tudo, ele tinha feito gol. Ontem tinha garantido o título.
Então, vai... ontem não pulava na bola.
A gente podia falar de um por um jogadores, já que a gente não vai falar de todos os times, a gente podia falar de jogador por jogador, assim, criando a pauta na hora aqui.
Sim.
Estou dirigindo o programa.
Vambora, vamos lá. A gente já
falou
do Fábio, né? O Fábio a gente pula.
Já falou do Fábio, bora. E aí a gente podia ir na ordem agora. Esse cara a gente podia falar de Ceará. O que vocês acharam?
Ceará. Ceará não tem muita coisa pra falar.
Achei
que estava
muito,
né,
quente.
Ele é só um
Ceará,
cara.
Ceará devia estar tá mais calor ainda.
Meu Jesus amado.
Agora não foi pensado, foi ridículo. Eu vi essa piada no Twitter hoje. Eu acho que
e você repetiu pouco, isso? Você pouco. Viu isso e repetiu, Douglas?
Vi e eu ainda achei horrível repetir de novo.
Então, eu não tô entendendo por que você fez esse tipo de situação. Você fez a gente passar por esse constrangimento.
É isso que eu faço.
Esse é seu jeitinho.
Mas o meu jeitinho. O Ceará, ele conseguiu tomar um amarelo e ficar de fora do provável, do possível jogo do título também.
Ah, que o jogo do título foi ontem.
É, já foi.
Todos os jogos são jogos do título, eu acho.
Todos os jogos eu acho que tinha que tirar fotinha de todo mundo lá em cima, dar uma volta olímpica simbólica. Que eu sei que só vamos receber a taça contra o Bahia mesmo, então...
Pegar a taça de papelão e ficar levantando.
Sim. Gente, falando nisso, você viu como é que o Everton Ribeiro é magrelo quando ele tava sem camisa levantando a taça de papelão? Dava pra ver a costela dele. Oi?
Nossa.
Você pode ser comparado, você queria que ele fosse mais fortão.
É, igual o Vinícius Araújo.
É, o Vinícius Araújo
foi o mais fortinho de todos.
Ele é fortinho. O Everton Ribeiro precisa de comer um pouco de feijão, tadinho.
Deixa a Marília ouvir você falando isso.
A gente podia convidar ele pro próximo churrasco.
Podemos. Fazer vários espetinhos.
Renata, rainha do espetinho.
Sim.
E agora o Léo também, que o Mike já fez os comentários.
É, eu achei ele péssimo. Mas só vendo nos lances depois. Eu fiquei vendo tanto de lance, aí eu vi que ele tava em todas as jogadas ruins do Cruzeiro, ele tava no meio. Mas, tipo assim, do campo eu não vi nada. Na verdade, no campo a gente tava só na loucura, né?
Não é... Eu acho que o Léo, às vezes, é tipo igual o Milton Leite fala, ele pensa, agora eu vou se consagrar. Aí ele vai e faz uma merda que não dá nada certo, sabe? Ele sempre tenta dar o bote antes. Acho que ele precisa um pouquinho mais de calma. Eu acho que ele quer provar que ele pode ser titular e acaba se...
Eu acho que ele é só meio perdidão, eu acho ele muito omisso, ele é um jogador que eu acho que ele não tem muita confiança, aí tá sempre meio escondido, aí quando ele aparece já é na jogada final, sabe, é tipo assim, ou é vai ou racha, aí às vezes ele ganha, igual uns carrinhos que ele dá aí louco que tira a bola na linha, e às vezes ele leva o olé e provavelmente o time leva o gol, sabe.
Mas eu acho que essa falta de confiança dele aí que faz, tipo assim, ele quer provar. Aí ele quer provar na hora errada, sabe? Aí ele
acaba... Tadinho do Léo. Mas na verdade, teve um lance que foi logo depois daquele pênalti, não pênalti, que não foi dado no Everton Ribeiro no primeiro tempo, que o Grêmio partiu no contra-ataque e o Léo deu um bote certeiro e desarmou a jogada. Só que tem um detalhe que eu não tenho certeza se foi o Léo que
foi. Foi o Léo, eu lembro desse lance. Foi ele. Foi então, bonito demais.
Eu achei que ele foi muito bem nesse lance aí. Se ele errasse esse bote, o jogador do Grêmio, não lembro quem que era, ia parar na cara do gol.
É, então, mas é exatamente isso.
Então já valeu pelo menos pra pagar o sócio torcedor dele. Eu acho que o Léo. Ah, tem que dar uma moral também, porque a gente sabe que cai um pouco o nível quando o Léo entra no lugar do Dedé e do Bruno Rodrigo. É normal cair, mas só que ele tá conseguindo
tá dar indo, conta do recado. Tá indo.
É, se a gente pensar que a gente já teve o. Como é que chama aqui, cara lá de Sete Lagoas?
Thiago Heleno? Não, mas tá, Thiago Heleno e Espinosa era tranquilo pra Rafael Donato e Matheus.
Meu Deus.
Nossa, gente, vamos falar do Thiago.
Nós acabamos de ser campeões, vamos falar de coisa boa, gente.
Então, a melhor coisa que a gente pode falar é Dedé.
Verdade.
Exatamente.
O Dedé é impressionante que ele não consegue perder nenhuma bola por cima.
Não.
É, ele, acho que ele nunca na história desse time o Dedé perdeu uma bola aérea.
Provavelmente.
Não, o Dedé, ele é muito bom. Só que você fala, ele é o maior zagueiro que existe da história do mundo. Ele não perde bola, ele é muito rápido, ele é forte. Sim, ele tem técnica.
Ele encarou o Kleber e foi pra cima e levantou assim, quase deu um murro na cara dele.
Foi, não aceitou desculpa, não quer receber uma porrada do Kleber.
Ele mandou um porra. Com
postinha lá, batendo nele, ridículo.
Gente, o legal da imagem, acho que foi no Sport TV, que mostrou um tanto de peso, assim, em câmera lenta, né? Não, eu tava vendo a reprise do jogo, aí mostrou em câmera lenta, assim. Tipo, o Kleber derruba o Dedé vai pro chão, aí ele vai levantando, já xingando o Kleber, isso mostrando em câmera lenta. E o Kleber baixinho, assim, o Dedé vai levantando, vai ficando por cima, assim, do Kleber, e ele xingando o Kleber. Nossa, a imagem é muito louca, alguém podia achar isso pra gente. Ficou muito Kleber, legal.
O Kleber é a maior prova de que não tem nada melhor pra você enterrar enterrar o defunto de uma vez, acabar com as viúvas, do que um título, né? Até pouco tempo atrás, tinha um monte de gente pedindo o Kleber de volta. E
eu acho que ano passado, quando o Cruzeiro perdeu 4x0, sei lá, 3x1 pro Grêmio no Mineirão, lá no Independência, eles aplaudiram o Kleber.
Não, aplaudiu o Marcelo Moreno.
Viúva sempre vai ter. Tem gente que é viúva do Marcelo Moreno até hoje. O cara só dá canelada, velho. O cara é reserva do Flamengo.
Horrível.
Marcelo Moreno, que é um plano C aí do Cruzeiro, talvez.
Não, nossa. Incrível, o Cruzeiro vai fazer isso, né?
Ué, vai fazer o quê? Tá precisando de um
centroavante. Eu não duvido de mais nada.
Também.
Apesar de que a canela tem dado sorte pro Cruzeiro. Mas tem o. Tem, a gente tem que falar do Nilton.
Tem nomes das viúvas, quer dizer, uma viúva de Marcelo Moreno, que é a Rafaela, a Forrentier, que chorou quando o Marcelo Moreno foi embora.
Sim. Que é amiga do Thiago Heleno também. Fã do Guilherme. Fã do Guilherme, ela tem até
fã do Guilherme, a gente vai postar a foto do Guilherme.
Pode colocar ela com a foto do Gigu. Né?
Vai ser o título do post, vai ser ela com o Guilherme.
Tadinha. Mas só não coloca de título, senão ninguém vai ouvir o podcast. Tá?
Ah, verdade. O pessoal vai ver o Guilherme ali e falar, não vai rolar isso não.
Mas então,
Eu
tava pulando o Egídio, coitado.
Tadinho, ele tá indo bem nesse final de campeonato.
O Egídio protagonizou um dos melhores cenas do jogo, foi o Renato Gaúcho agarrando ele pra ele não entrar em campo.
E rindo, né? Nossa, que brincadeira legal.
Eu achei engraçado também esse negócio, porque ficou parecendo uma zoeira, assim, na tipo assim, que é pelada aqui, a cara de todos.
É, o Fantástico brincou ontem. Não foi Fantástico, sei lá onde foi. Eu assisti tanto programa.
É, eu também, você tá confundindo muito seus programas.
Tô confundindo tudo. Mas alguém brincou que o Renato Gaúcho segurou ele porque ele não tava deixando ninguém passar por ele, aí era pra ver se com um a menos dava. Sei lá, alguém brincou com isso. Acho que fez duas falas aí. muito bem.
Eu vi falando que ninguém segura o Cruzeiro, um negócio assim.
É. Não, foi no Sport TV que eu vi, que isso aí foi do Fantástico, você disse.
É, se fosse o Everton Ribeiro, o Renato Gaúcho não ia conseguir segurar.
Não, ia driblar ele, ia cair no chão. Ia ser feio pro Renato Gaúcho. Ô, mas o Egídio jogou bem de novo, ele voltou a jogar bem aqui. Ele era mais criticado, né, do time, tirando o Léo. Mas ele passava exatamente pelo cansaço, que ele foi um jogador que um dos jogadores mais jogaram, né? Tirando Everton Ribeiro. E realmente estava jogando mal nas últimas partidas aí. Agora ele voltou num nível bem muito bom. Não tá ainda do nível do começo de ano, quando ele ia muito para ataque e marcava gol e tal. Mas ele voltou a chegar bem, não tem ninguém passando pelo lado dele. Tá indo bem.
Eu acho que ele não jogou bem ontem também. Apesar de que o Grêmio é um time que exige pouco do poder de marcação, né?
É, o Grêmio joga com o quê? 8 zagueiros, 10 volantes e manda o dedão pra frente pros atacantes.
Uns 3 goleiros. Mas já são 5 mil anos sem o Grêmio fazer gol já. Tá?
Sim. São 6 jogos, né? Contando Copa do Brasil e Brasileiro.
É, o lance de perigo do Grêmio maior de todos foi aquela bola na trave do Barcos nos últimos 6 jogos.
Mas eu até gostei do Barcos ontem, eu achei que
ele jogou Luciana, bem. Pelo amor de Deus, Luciana. Contra a gente, Luciana. Eu gostei.
Sério, eu gostei dele.
Eu tinha que odiar ele, eu tinha que ter gostado do Pará, sabe?
Não, mas você pode gostar do Barcos, que ele fez gol. Desculpa.
Mal, gostei.
Eu gostei bastante disso nele ontem também, Luciano. Ele não fez nenhum gol.
Gostei muito do
Por
Dida.
Por isso, é sensacional, gente.
Gostei muito do Kleber, que ele quase apanhou, levou amarelo e
sabe, era pra ser expulso foi, e não foi também.
Era pra ser expulso mesmo. Eu gostei do Dida também. Achei que a situação do Dida foi uma das melhores que ele já fez.
Bola, né? Ele não defendeu nenhuma bola, ele só levou os gols.
Essa atuação dele também foi muito importante.
Ah, mas ele apareceu nas fotos do jogo do título do Cruzeiro. Olha que louco.
É uma verdade. Mas
eu senti ontem que teve uma hora que ele tava levantando os braços. Na hora que a torcida tava cantando, aí parecia que ele tava cantando também.
Aí devia estar cantando igual o Dagoberto lá.
Sim. Eu achei muito legal ovacionarem o Dida. Vocês não tinham entrado ou não, né? Quando eles ovacionaram.
Não. Antes
no aquecimento? No aquecimento, não, né?
Sim, sim. O Sorin também.
Ah, vocês viram?
O Ricardinho.
Você entrou assim?
E no
eu achei também muito legal aquilo. Muito legal. E o Dida é todo time, todo cara fechada, né? E cumprimentando a torcida toda. Achei bem legal isso.
No segundo tempo também, quando ele veio pro nosso lado, todo mundo cantou o nome dele. Ele
levou mas antes do jogo foi o estádio inteiro, né?
É.
Sim, talvez até tenha ajudado ele na atuação. Talvez ele tenha pensado assim, não vou pegar essa bola.
Talvez isso tenha ajudado o Fábio na atuação dele.
É
verdade. E agora a gente vai partir pro Newton, né?
É
pode
a
ser.
Ordem da ação,
na verdade, Newton, tinha que ser o Lucas Silva, que é o 5.
Nossa, que... Então tá, então vamos falar do Lucas Silva.
Não, agora tem que ser o Newton.
Não, mas agora eu já achei que faz sentido. Você tá atrapalhando, porque é meu toque agora.
Qual
que
é o número da camisa do Lucas Silva? 55? Não, Leandro Guerreiro. Ele.
Não, 55 é o Leandro Guerreiro.
É 16.
Lucas Silva é 16.
Ah, ele é o caso do 1 menos 6, que ele quer ser o 5, entendeu? Os jogadores escolhendo as camisas.
Eu acho que 16 deve ser a idade dele. Né? A carinha de 16, né?
Sim.
Eu acho que o Lucas Silva jogou bem, a Luciana falou, e que pra ela foi um dos destaques. Eu achei também legal que parece que ele tem 16 anos, mas parece que ele tem 36, né?
É. E aqui, vocês repararam que depois da pancada que o Newton levou, o Newton ficou mais plantado no meio-campo, né? Vocês viram isso? E quem corria pra ele era o Lucas Silva, gente. Ele errou alguns passos, o menino já tava meio cansado, assim, de jogar por 2. Não que o Newton tenha jogado mal, mas eu acho que ele forçou mesmo pra ficar.
O Newton tava machucado antes do jogo, né?
Mas depois da pancada que ele levou, piorou um pouquinho. Isso não.
O Lucas Silva eu gosto muito do passe do Lucas Silva, que o passe, a transição de jogo dele, sabe? Ele faz muito bem isso. E ele joga com uma experiência engraçada. Ele pega a bola na frente da defesa e começa a jogar do time. Eu gosto muito do estilo de futebol dele. Ele é o Pirlo do Cruzeiro.
Pirluca Silva.
Pirluca Silva.
E também cobrou falta ontem. Achei isso legal, que eu nunca
Que se o
não lembro dele
Dagoberto
ter cobrado.
encostasse na bola, era gol.
É.
Passou do
É
lado,
verdade.
perdeu.
Foi mesmo.
Muito pouco.
E eu não lembro dele ter cobrado falta antes. Ele pega bem na bola, né?
Vem. Fez dois gols, depois nunca mais, tadinho.
Agora ele vai ficar com essa pecha de pega bem na bola, depois desses dois gols que ele
É.
fez. Vai ficar
Ele nunca vai fazer
tomando.
um gol, mas vai ser sempre o cara que pega
Você
muito bem na
pega bem
bola, que
na
é um
bola.
perigo, é um perigo.
Vocês lembram do Fabrício, gente?
Sim.
É, o Fabrício também
Mas
pega
não
muito
que
bem na
tem
bola.
várias viúvas, né?
Eu
Inclusive,
não.
sou uma
Acredito não.
delas.
Eu não,
Não,
já
gente,
passei
tá
da
velho,
fase.
machucado.
Já passou o luto do
Esse
Fabrício.
cara foi importante aqui e
Tá,
tal.
foi, já foi.
É, já
Abraço,
foi.
tchau.
Agora é Lucas Silva.
Pirluca
Sim.
Silva. Mas eu
É,
ainda
não.
gostaria que Marquinhos Paraná estivesse aqui.
Nossa,
Eu
Marcos.
acho que Fabrício nem tem espaço mais no Flamengo.
É,
Não,
ele ia
porque.
concorrer com o
Leandro
Vitorino.
Ferreira.
E é isso que eu ia falar, que ele tem muita concorrência muito grande com o Vitorino. Acho que ele tá sem espaço no Cruzeiro.
É
Acho que já
verdade.
passou o tempo dele. Acho que a gente falar em machucada, a gente pode falar do Newton também. Que o
Sim.
Newton, depois do jogo, ele falou que jogou até a base. Jogou no sacrifício
Injeção.
mesmo, que tomou injeção, infiltração lá. E nem achei que ele comprometeu tanto assim. Teve o Lucas Silva que correu pra
Não,
ele.
ele não comprometeu, não. Ele ficou plantado, mas plantado de uma forma que ajudou também.
É, você via que ele não tava na sua forma perfeita, mas tava.
É. Mas ele tava lá louco pra jogar, né? Tava
É.
muito.
Ele
Fez
falou.
melhor do que faria o Leandro Guerreiro,
É, ele
convém.
pensou. Vai entrar o Guerreiro aqui, a gente vai perder o jogo. Vai entrar o Henrique, a gente vai levar uma virada louca, vai ter que revirar o jogo. Vou ficar eu
É. É porque
aqui
o Henrique é
mesmo.
pé frio.
É, e o Henrique, se o Henrique fizesse gol, o Cruzeiro ia conseguir perder o brasileiro ainda. Então ele falou: não, vou ter que ficar aqui, vai ser a base de filtração mesmo, nem não.
Eu também tenho a teoria que pode ser que a esposa dele ia ficar muito puta se ele não saísse na foto do título e ia dar dura nele.
Ah, isso com certeza.
Que é, com certeza
Ela deu
tem.
uma porrada nele, com certeza, velho.
Ela deve ter dado umas porradas nele pra ele jogar.
Ainda falou: você não jogou bem, seu idiota.
É,
Você
ela
vai
sempre
cortar
dá nota
esse
ruim.
joelho seu?
Não, dá umas cacetadas no joelho dele pra ele prender e dar um. Eu, e você sabe que ela falou que ela sempre olha todas as notas do Newton depois de todos os jornais e todos.
E
Ela
discute com ele ainda.
discute, é. Você lembra, ele contou no. Acho que foi no Bem Amigos que ele falou que ganhou um 9. Ela virou pra ele: você acha que você mereceu esse 9? Sacanagem.
Aí
Muito filho
fala,
da
não, amor, não mereci não. Quanto você acha que eu mereci, amor?
puta.
Tadinho.
É, quem que a gente fala agora? Porque pode ser o Everton Ribeiro e pode ser. Mas quem?
O
Tem que ser o
Goulart, o
Everton.
Goulart.
Fala do Goulart primeiro?
Porque ele é meia
Fica no
só.
centro.
Os outros dois são
Então tá.
meia atacantes.
Então vamos falar do Goulart. O que que vocês acharam do Goulart?
Fez um belíssimo gol.
É, o Goulart
Sim.
ele me surpreendeu, porque o Goulart normalmente ele erra todos aqueles tipos de chute, né? Se tem aquele chute ali pra ele fazer num jogo mais tranquilo, intranquilo, na verdade, ele vai lá e erra. Ele chuta por cima, sei lá, que ele arruma. Aí ele me acerta um chutaço de primeira numa falta e foi muito bonito. E merece, pra mim ele é um grande jogador, ele fez um campeonataço e ele é um dos que o pessoal menos fala, sabe? Eu acho ele. Ele se doa demais pro Cruzeiro, ele corre o jogo inteiro, ele é maluco. Acho que ele é foi um dos principais jogadores do Cruzeiro no ano e é um dos menos falados, sabe?
É, eu acho que o Goulart, em todos os jogos, ele tem um pouco de sino de Borges. Tem um lance, assim, que alguém vai e xinga o Goulart. Aí no lance seguinte ele vai e acerta uma coisa, assim. Os dois jogadores, pra mim, tem essa. Assim, no meio do campo tem um lance que a bola passa perto do Goulart, assim, indo pro ataque, ele deixa a bola aí. De repente, no lance seguinte, ele pega a bola no pé do cara que tá a 30 metros de distância dele, ele ganha numa corrida, pega e toca para alguém, deixando uma condição pra fazer o gol. Tá, fui exagerada. Mas é meio assim. Ele e o Borges ontem, um cara do meu lado. Nossa, não aguenta esse Borges. Olha o que ele fez naquele lance que ele perdeu o gol lá, sabe? O gol lá, o gol
Um
lá.
gol lá. Qual lance você
Aí,
perdeu?
Não, aquele que o Everton Ribeiro meio que tocou pra ele. Meio que...
Não,
ah,
mas você
tá, não
entendeu,
é.
O Everton Ribeiro chutou pro gol.
Não, mas foi ridículo, passou do lado dele fraquinha.
É.
É só colocar pra dentro.
Aí, tipo, no 5 minutos depois ele marca um golaço de canela de bicicleta, que na hora ninguém percebeu que era de canela, que foi maravilhoso pra caramba.
Sim, nem ele
assim,
mesmo sabe como é que ele fez que chegou.
É muito assim, ele e o Goulart, pra mim, eles são meio assim. O Goulart erra um pouco menos que o Borges, mas ele irrita, assim. Teve vários jogos que ele irritou, que todo mundo falava que ele tinha alguma coisa com o Marcelo Oliveira, os dois. Mas assim, mesmo jeito, no lance seguinte, ele faz uma jogada foda, velho. Só o Goulart que sabe correr o campo inteiro e pode fazer isso que ele fez, sabe?
Não, depois daquele gol que o Goulart tirou a bola de cabeça e foi lá pro ataque, tirou a bola de cabeça no escanteio adversário e foi lá no ataque fazer o gol.
Contra o Náutico,
é,
né?
Não, foi a coisa mais doida que tem. O Ricardo Goulart é um cacá que não sabe chutar pro gol.
É.
Corre o campo inteiro, é doido. Ele tem só aprender, é isso que eu não... Mas é tipo assim, é...
Pequeno porém.
É o normal jogo de futebol, os lances, você ou erra ou você acerta, você não vai acertar tudo, porque se o Cruzeiro acertasse tudo, o Cruzeiro faria 30 gols por jogo, sabe? Não tem jeito. E o Cruzeiro erra bastante, mas é porque o time cria bastante, então, e é... Na hora que chega lá perto do gol, é 50-50%, você faz ou não faz, sabe?
Uhum.
E não tem muito jeito.
Essa conta sua é muito boa. 50% de chance. Eu
é, ué, ó. Você vai chutar pro gol. Você tem 50% de chance de acertar e 50% de errar.
Aqueles comentários que não começou. Não, tal time tem 50% de chance de ser campeão. Ou é ou não é.
Não, é tipo assim: você tem o gol, você tem o chute. Você tem, ou você acerta ou você erra.
Tipo aquele, como é que chama o narrador lá da Kleber Machado? 50% de chance de, ou sim ou não.
Sim.
Então vamos passar para o Everton Ribeiro, que ontem. Ontem ele não participou ativamente de nenhum gol que eu me lembro. Participou, não?
Participou. O primeiro ele arrancou.
Aí ele começou a jogada. Né?
É, aí no cruzamento, o Ricardo Goulart, eu acho, embolou com o cara. Aí a bola sobrou pro Borges.
É, mas teve drible.
Teve, não, ele deu umas arrancadas malucas ali pro lado
direito. Não, o pênalti lá foi uma arrancada louca dele.
Foi, mas não foi pênalti, ele... foi fora da área e nem foi falta.
Ah, é, não... realmente, não foi. Na hora do não que você tá em campo, tudo é pênalti, né?
Sim.
Pode ser no meio da
é,
área.
Não, por qualquer lugar, pode ser no meio campo, você grita pênalti.
É, lógico.
Aí depois
mas
foi,
o...
foi nada, não.
Eu lembro já no segundo tempo de um lance que ele deu muitos dribles em cima do... Do Pará,
é.
E eu fiquei preocupado, porque o Pará é louco.
Eu
achei
que
ele me do Pará dando no pescoço dele.
Que ele ficou lá no cantinho, lá da esquerda, fazendo uma zoeira com ele. Foi
esse? E foi esse mesmo. E ele tomou uma porrada também na canela uma hora lá. Ele mostrou no final do jogo sangrando. Ele reclamou que ele tomou tanta porrada lá no meio, no jogo todo, e fez uma falta boba no meio do campo, tomou amarelo. E agora ele já é mais do que nunca o novo Alex, né? Que ele pode ficar de fora também da foto oficial.
E por isso que não pode ser campeão no próximo jogo.
Ah, pode sim, não ligo.
Ou pode, né? Que será um novo Alex mesmo.
É, eu acho que pode ser campeão nesse jogo, porque é o seguinte. Em Uberlândia já vai ter festa de qualquer jeito, porque a torcida de lá vai comparecer, o pessoal... Vai ter oportunidade. Muita gente que não teve oportunidade em nenhum jogo já vai de novo. É, vai ter outra festa de novo contra o Bahia, porque vai receber a taça. Vai ser uma coisa. Vai ter até festa na Esplanada, parece. Já tem tudo. Então já vai ser. E contra o Flamengo, pode ser que tenha uma festa lá, até de troca de faixa, se o Flamengo for campeão. Ou então só de entrega de faixa, o Flamengo entregando para o Cruzeiro também, não tem problema.
Sim.
Então. Pra ter uma coisa nesse jogo de quarta, fica sendo o título oficial já. E eu
só
acho que é legal que vai ser o primeiro título rave do mundo, esse do Cruzeiro, que vai comemorar todas as rodadas.
É,
vai começar
a
outra até o final.
Sim.
Mas vai, então, lá em Uberlândia, só vai estar tá cheio de gente que vai daqui pra lá, porque lá só tem São Paulino e Palmeirense, velho.
Ah, mas tem muita gente de lá também.
Tem umas 1.000 pessoas, né?
Mas por perto também, sabe? Em volta e tal.
É, até pessoal de Brasília também, anima de Uberlândia.
No Brasília tem muito cruzeirense.
Tem 2.000 pessoas, né? Você junta 2.000 pessoas lá do pessoal de Brasília.
Não, Brasília tem muito cruzeirense, tá doido? Brasília
é
só cruzeirense e
Flamengo.
Nem o Vini vai
estar
lá, velho.
Acho que tem muita gente que vai ter oportunidade de ir pela primeira vez, assim, nesse tipo
Ah,
de jogo.
não sei pela primeira, porque já teve uns jogos em Uberlândia aí nesses últimos
Não, é a
anos.
primeira vez desse campeonato,
É,
assim.
não, é
Tô falando.
provavelmente sim, isso é com certeza.
Espero que o Cruzeiro conquiste mais os torcedores de lá para parar essa franguice de torcer para time de outros lugares.
É, esse
Levar um
povo de
time campeão
Uberlândia
que
quer que eu
joga
vá
bem
pra
pra
São
caramba pra
Paulo.
lá é um marketing tremendo.
É, mas é porque lá é mais perto de São Paulo, né? Tem mais a coisa cultural e
E a
tal.
televisão passa coisa de lá também, sabe?
É, mas pode conquistar, por que não?
Sim,
Ah,
deve.
não, eles vão olhar o Corinthians lá empatando todos os jogos, 0x0. Aí vai Cruzeiro, que é foda e é bem mais legal.
Corinthians
Mas o povo
é
lá
moda, Cruzeiro é foda.
é mais forte. O pessoal lá é mais forte como Palmeiras e São Paulo. O Corinthians não é tão forte assim também, não.
É. É, Palmeiras nem
Mas.
existe mais, gente.
É. São Paulo perdeu de 3
Agora.
para o Atlético Paranaense. Sabe que coisa feia? São Paulo é horrível.
Nossa. Fora São Paulo.
Fora São Paulo.
E agora também a gente tem que falar do cara que tomou um chá de cogumelo no intervalo, ficou
Sim.
muito louco, colocou uma chuteira de cada cor
Sim.
e fez a comemoração mais incrível da história do universo, das comemorações, que foi o Dagoberto. Que, se bobear, ele deve estar lá até agora no Mineirão.
Tá comemorando,
Acho que eu devia
louco.
ir lá conferir se ele está lá. Porque.
É, deve estar lá, ele pulando no campo e o amigo do Breno dormindo na arquibancada. Gente,
Esse foi um
mas ô.
comentário impertinente aqui, mas é isso mesmo.
É
Realmente, o
incrível, né? O
Dagoberto.
quarto título nacional do cara, eu acho que é o título que ele mais comemorou. Muito
É.
foda isso. Muito foda.
E nem foi oficial ainda. O cara comemorou como
Mas como
igual
ele
como se
diz,
fosse
entrega a
sempre,
taça
assim.
logo já.
Entrega a taça logo. É, ele fez a letra de música sensacional. Pô, foi muito bom. Como é que é? Ele falou,
Eu
como é que
não
é? Ele falou?
sei, eu não
Aí
sei a letra, eu tô
eu não sei
cantando.
a música, mas eu tô cantando, né?
Foi
Isso.
muito bom. Ele imitando o Mineirinho também, pra Maíra Lemos. A
Pão de queijo é bom
Maíra
demais.
Lemos tava correndo atrás dele no meio do campo, coitado. Tava difícil. Se fosse o Elber, ela não tinha alcançado. Tava correndo, teve que parar ele no meio do campo. Ele falou assim, de pão de queijo, falou que é bom demais. Ele já virou mineiro, já.
Sim.
Eu gostei demais.
Foi muito
E
legal.
ele jogou bem, tá?
Jogou bem pra caramba. Procurando o jogo toda hora, participou dos lances.
E deu canetada
Deu uma
também.
caneta, deu um drible.
Bem bonito, aliás.
Sim.
Não, foi linda a canetada que ele deu. O cara veio guloso, assim, ele deu aquele toquinho de primeiro, assim, pro lado. O cara passou lotado, foi muito lindo. Aí depois ele já virou a bola pro outro lado. E ele também teve um lance que ele fez, não sei se vocês lembram, que ele partiu pela esquerda, assim, a bola tava quase saindo no escanteio, ele ganhou na velocidade, depois deu tipo um carrinho, assim, pra bola não sair, cruzou pra área. Ele deu raça. O Dagoberto gosta muito desses jogos, assim, também, esses jogos
O Dagoberto é
decisivos, assim.
o jogador dos jogos grandes.
É.
Você
Ele não é
falou
aquele
pra ele, ah, vamos
cara assim.
enfrentar um Náutico ali de boa. Ele fala, ah, não, pode deixar, próximo eu jogo. Aí o próximo. Cruzeiro e Grêmio, não, esse aí eu vou, esse aí eu tô garantido. Aí vai lá e dá uns rolé, comemora igual doido. Mas vai mandar jogar Campeonato Mineiro aí pra você ver. Apesar de que fez um bom campeonato.
Mas eu acho que tá certo. É, se fosse jogador, ia ser igual ele.
Não, você tem que jogar todos os jogos, tem que respeitar seus adversários, Douglas.
Eu não respeito meus adversários, não sou humilde e entrega logo a taça.
Sim, entrega logo a taça. E o
E
último jogador?
isso, ele, o cara que já faz o gol comemorando, dando pirueta, que é o Borges. Ele
E
deu
depois,
uma.
logo depois morre, logo depois do gol.
Eu acho que ele e o Fábio são dois caras que estão merecendo muito esse título, porque. Porque a torcida já pegou no pé dele, velho. Vai, ah, o cara fazendo gol, sabe?
É.
Jogando pra caramba. Lógico, assim, ele tem seus momentos de fúria e tal, mas que atacante que não tem isso, sabe? Aí o cara já definiu o quanto o Criciúma foi importante. Tá sempre fazendo gol e a torcida não para de pegar no pé do cara, velho.
É, eu fico com dó dele também, às vezes, que o pessoal. Ele já chegou a ser vaiado no telão, cara. Isso é inédito,
É, isso
assim,
é
acho que.
ridículo,
Se eu
né?
não me engano, ontem rolou um ensaio de vaia pra ele também no início do jogo, velho.
Ah, não,
Ah,
esse eu não
mentira,
vi,
eu não
não.
vi isso, não.
Não, isso eu não vi, não. Você tá
Acho que
falando
foi
de
só
uma.
você, Renata, que
A única
foi.
vaia antes do jogo que eu vi foi
Não.
pro Aécio Neves, mas
É isso aí,
foi
eu
isso
vi
foi no meu
também.
setor.
Teve algum jogador, não tô lembrando qual, sou. Apareceu no telão. Aí a torcida começou, uns idiotas começaram a vaiar, assim, e aí você até falou assim, é isso mesmo, vai aí, o time vai ser campeão hoje. Rolou uma
Não.
vaia, eu acho que foi pro Borges, na hora que,
Acho
tava,
que
que ele
não.
tava
Não,
no
acho que não.
telão.
Acho que aconteceu isso não.
É, não lembro disso, não.
Não
Acho que
lembro, não.
você acha que o churrasco estava muito bom, Renata. Coitada da Renata, sofrendo bullying no primeira participação. Mas eu realmente não lembro dele. Pode ser que eu não tenha visto, mas eu no começo do jogo só vi o pessoal vaiando o AS também. Depois teve gente que gritou o nome dele. Bom, teve gente gritando o nome do Fubá também. Uma loucura. Mas eu gosto muito do Borges, eu acho ele um cara. Ele é humilde também, é um cara que aceitou vaia de boa, o pessoal começou a vaiar ele no outro jogo, ele fez. Colocou a mão no ouvidinho, assim, disfarçado, mas foi lá, trabalhou, fez o gol, comemorou. É, não é aquele cara que ficou puto, tipo, você faz o gol e não comemora, entendeu? Mas.
É, acho que ele é um cara experiente que, tipo assim, já sofreu esse tipo de coisa antes, sabe? Então ele sabe como lidar, quer ficar quieto e fazer gol, sabe?
E acaba que ele foi vaiado, 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 acabou fazendo os golzinhos dele, tá com ah, sei lá, deu a resposta, né, para pessoal,
Sim.
você acha
É,
que
tipo assim, eles são os que. Eu não sei o que o povo queria do Borja. Queria um super centroavante rápido e forte de 20 anos que ia correr e não errar nunca um gol, sabe? Não vai ter isso. Ele é um centroavante que já tá um pouco mais velho, fazendo uma função um pouco diferente do normal dele, que é ficar de costas pro gol. E ele tá errando um pouquinho a mais do que o normal dele fazer, porque ele era um cara que sempre. Igual quando o São Paulo foi campeão lá, acho que 2008. 2008?
ele foi artilheiro.
É, aí
Acho que 2008 ele foi artilheiro.
o Rogério Ceni falou que Deus perdoa, mas o Borges não, que ele era matador e tal, naquele bola de prata, sabe? Aí todo mundo comentou ele pra caramba, como ele é um dos melhores jogadores, e tipo assim, é um cara que não desaprendeu a fazer gol, só um cara que tá ficando mais velho. E provavelmente pro ano que vem, assim, o Cruzeiro já tem que ir dando uma olhada, porque ele é um cara que machuca muito e já tá ficando um pouco mais velho. Não sei se aguenta muito o ritmo forte. Mas é um jogador bom que tem que ser respeitado, sabe?
Ah, eu gosto do Borges, eu respeito ele, eu acho ele um cara bacana. E a gente já teve tanta merda ali, né? Tanto de jogador, tanto como jogador, como cara que não aceita banco numa boa, tal. Tem, sei lá, eu acho que o Borges é um cara bacana que merece o respeito. Eu não acho que é um cara que merece vaia da torcida,
Não, ninguém merece vaia de torcida, não. Só se for,
não. É, eu também
só
não
se
acho que não.
estiver jogando sem querer jogar ou sendo
Sem
imbecil,
vontade.
sem vontade, exatamente. E
E
só.
agora a gente tem que falar das reservas também que entraram,
É, eu
né?
tinha esquecido que tinha reservas.
Porque, tanto é que o
Os
William também entrou e fez
reservas,
gol.
né?
E provando que a zica do Bigode acabou, né? Pessoal que
Sim.
acredita piamente que o Bigode estava atrapalhando, não tirou o Bigode, entrou e fez um gol bonito ainda, que
É, eu
foi.
acho que o bigode que tava atrapalhando era uma lesão que ele teve muscular, sabe? Isso aí que era o que tava atrapalhando, não era muito bigode, não.
Tava com uma lesão no bigode.
Sim, tava com a lesão no bigode, aí o gol tava saindo, tava errando o gol mais facilmente.
É muito bom. Ele só entrou e só fez um gol e só deu assistência para outro gol. Só.
Só isso.
Mais
É
nada.
excelente.
Com
Nada.
bigode e tudo.
Que o que aconteceu? Ele se recuperou, descansou, ele era um dos mais cansados, ainda fez pré-temporada e tal, entrou no meio do ano, descansou, tratou a lesão, voltou, já
Aparou o
fez.
bigode?
Não, o bigode tá lá, o bigode tá lá.
Tá lá. E eu vi
Aparou.
muita gente de bigode, eu vi muita gente de bigode no Mineirão.
Sim.
Vi, até o Raposão
A
tava de
raposão
bigode.
também. O bigode azul ainda. O incrível que eu achei do Willian, que o cara chegou. Eu lembro que muita gente ficou falando assim, não, vai inchar o grupo, não sei o
O
quê.
bom é o
O cara
negro.
chegou. O bom é o negro. Fala até junto.
O bom é o negro.
É, não, e aí ele entrou e colocou o Dagoberto no banco, bro. O cara jogou muito o campeonato inteiro.
Eu acho que na verdade não foi o Bigode que deu azar, acho que foram as entrevistas que as pessoas deram na época, certas pessoas de certos blogs e podcasts aí
Não.
andaram dando entrevistas sobre o Will, e depois ele parou de jogar um tempo, aí passou um pouco do tempo da entrevista, agora melhorou.
Tem isso mesmo, tá frio.
Não
Tem
aconteceu
muito
nada
isso mesmo.
disso. Eu acho que aconteceu nada. O que aconteceu? O Cruzeiro começou a jogar mal foi exatamente quando eu troquei o Avatar. Isso
Verdade, você
aí.
voltou pro Oda Avatar agora.
Ganhou tudo. Ganhou tudo não, acho que me perdeu um jogo.
Faz sentido. Faz
Perdeu.
muito sentido.
Não faz sentido? Eu acho que foi exatamente isso. Agora eu nunca mais troco o Avatar porque é sagrado.
Aí teve também o Júlio Batista, que entrou.
Sim,
Entrou até
entrou.
antes do William.
É, ele entrou no lugar do
E.
Boris, que o Boris ele fez o gol e infelizmente faleceu.
Ele sentiu, ele falou que sentiu mal-estar, né? Ele deu entrevista, que bateu a cabeça, não lembrou do gol, né?
É.
Muito bom fazer um gol num jogo desses e não lembrar. E ele falou que se sentiu mal depois,
É,
né?
bateu de cara no chão, coitado.
Aí por isso que no segundo tempo ele saiu. Ele não tava se sentindo bem, não.
É, morreu. Aí entrou o Júlio Batista. Que o Júlio Batista eu gosto. Ele começou a pegar uma forma melhor agora nesses últimos jogos. Ele tá dando umas. Hã?
Foi a chapinha.
Foi a chapinha, deu
É
força pra ele.
o
Ele tá mais
colinho ali, né?
rápido, né? Ele tá mais rápido.
Tá. Ele tá pegando o ritmo do time.
É, tipo, no último jogo ele deu aquela arrancada lá que ele tocou pro Everton Ribeiro sozinho no meio da área. E deu uma arrancada de velocista, não de Júlio Batista com 300 mil músculos.
Mas o Júlio Batista já era meio rápido assim, ele já tinha essa característica das
É,
arrancadas.
então, mas aí no Cruzeiro ele não tinha
Difícil.
feito nada disso, ele
É.
tava mais lentão.
Tá voltando.
É.
Mas eu acho muito legal ter um cara tipo o Júlio Batista, assim,
É,
sabe?
dá uma
Cara
experiência.
experiente e tal, cara que impõe respeito, e o cara é tipo um coadjuvante no título do Cruzeiro, isso que é mais massa ainda. Tem, ele entra assim, ele nem tem nenhum, assim, ele jogou bem contra o Botafogo, fez dois gols e tal, fez um golaço, mas não é aquele cara que você pensa, nossa, o Júlio Batista importantíssimo pro título, assim, claro que no grupo, assim, ele tem a importância dele, mas assim, não fez aquele jogo, você não tem um jogo do Júlio Batista, nossa, esse jogo aqui, o Júlio Batista destruiu, tá? Foi contratação pro grupo mesmo, isso que eu achei legal.
É, um cara que tá ajudando muito com experiência, com igual, acalma o time bem. Quando ele entra, o time dá uma acalmada boa, sabe? Não é uma acalmada que faz o time ficar lento e parar de jogar, não. É uma acalmada que faz o time botar mais a bola, pensar. Porque às vezes com Goulart, Ribeiro e o William, que jogou a maioria dos jogos, é só velocidade, loucura, e os caras nem sabem o que eles estão fazendo em campo, né? Passa um tempo.
Sim.
Aí o
E
Júlio Batista.
acaba virando meio que desespero, né? Em
É.
vez de velocidade.
O
Tem
Gilberto
horas
se dá uma
que.
acalmada, fala assim, a bola que corre, vamos ficar mais tranquilo. E o time joga bem com ele.
Então, tem o Luan também, que
Sim.
entrou. A única coisa que eu lembro do Luan é que ele deu uma arrancada uma hora lá. Ele pareceu que ele ia ganhar na velocidade do Alex Telles. Chegou a ganhar a frente, fez a falta. Não comprometeu também, é um cara que, diferente do Júlio Batista, que veio pro Cruzeiro e teve um jogo no ano que ele destruiu, que foi contra o São Paulo. Fez
Sim.
três gols,
É
mas é
tão
mais um que.
esquisito, né? É tão esquisito o Cruzeiro ganhar do São Paulo lá, que o único jeito de ganhar é com o mais esquisito ainda, o Luan fazendo três gols.
É
Mas
verdade.
eu acho que o Luan teve bons jogos também, não foi nada espetacular, mas também não comprometeu, não.
É, ele ajudou bastante, inclusive.
Ajudou. Ele era o que o Marcelo Oliveira queria em termos defensivos de um ponta. Mas ele não era o que ninguém queria em termos ofensivos de um ponta. É por isso que o William veio e completou tudo perfeitamente. Sabe? Um cara que marca e que ataca muito bem. E o Luan, ele era bom para marcar, mas era péssimo atacando. Ele não conseguia fintar um jogador. Os passes dele não eram bons, sabe? Ele não era um cara que, na hora que precisava dele decidir alguma coisa, ele ajudava, não, sabe? Ele era muito bom para compor, marcar o
Eu
lateral e
acho
tal.
engraçado do Luan é que ele é canhoto, e geralmente, não sei se vocês têm essa impressão também, normalmente o jogador que é canhoto, ele é mais habilidoso, assim. Ele é um canhoto grosso, o Luan, um
É, ele é um
canhoto
canhoto
canelo.
grosso.
Ele é canhoto das duas pernas, deve ser. Talvez seja isso.
E não chuta com nenhuma das duas pernas.
Mas o Luan é aquele cara raçudo, né?
É.
Às vezes é raça até demais.
Ele é raça.
É.
De ter menos raça.
É. Mas assim, eu não reparei ele muito em campo, não.
Também não.
Eu reparei na volta. Na volta olímpica do Cruzeiro, eu vi que ele tava loucaço na cabeça.
Eu vi ele dando cambalhota, mas o Dagoberto, acho que ele tomou da mesma água que o Dagoberto também.
E parece que ele é um cara muito legal, pelo menos. Porque o Dedé adora ele e tal, ele toca os pagodes. É. Pelo menos isso tá bom. Agora nós vamos fazer um novo quadro, um quadro que foi bolado meio que no que na loucura do momento, mas que Douglas Mota pediu para... Douglas Mota, que é arroba Douglas Mota no Twitter, procurem lá, arroba Douglas Mota no Twitter, que é muito bom o perfil dele. Ele perguntou no Twitter para as pessoas para eles falarem algumas coisas, comentários sobre o jogo, sobre a vida e tudo mais, e Douglas vai ler aqui pra gente. Vai lá, Douglas.
Oh, tem vários comentários maravilhosos, não no meu Twitter, arroba Douglas Mota, mas no Twitter, arroba uma cerveja, por favor, uma cerveja PSV.
Ah, você pediu no do cerveja, achei que você não sei.
Sim, claro. Mas então, tem um comentário aqui primeiro, do Fábio Andrade, que mandou um recado pro Mike, que é: Mike, eu ainda pago sua cerveja, juro. Eu entendi muito bem.
Ah, mas não, isso aí é...
Várias dicas. Comprometedora.
Dívidas que nunca são cumpridas, entendeu?
Então, pague a cerveja do Mike. Então.
Sim.
Tem um comentário de um fake aqui que eu acho que eu não vou ler. Vocês acham que devem ler comentário de fake nesse...
Não, fake não merece, não.
Que perde a credibilidade, mas nesse caso eu abro na sessão.
Fake Zico Neves. Desculpa por ler comentários de fake, gente.
Do Milton Neves?
Pergunta
fake do Milton Neves? Nossa senhora.
Ele manda pergunta pro Mike. Ele pergunta assim: Maico, se ele torce mais pro Arsenal do que pro Cruzeiro. É uma pergunta pertinente, eu achei, por isso que eu li.
Olha, inclusive, a gente fez um levantamento aqui e os prints mostram que sim.
Eu tava olhando pros prints de todos os meus tweets e agora eu vou analisar isso e no próximo podcast eu respondo.
E teve até gente no Mineirão passando uma hora, um cara passou e falou assim:
é verdade.
Mexeu com você sobre o Arsenal, ele falou, eu vou te mandar um Twitter lá.
Falou que ele ia mandar um Twitter depois. Acho que nunca mandou, porque eu não lembro quem ele era, eu não lembro qual que era a arroba dele, pela cara dele.
Eu me senti andando com uma pessoa muito famosa, assim, no Mas e tem também, vamos ver mais aqui. Ah, tem o um comentário da Suelen Rigueira, que é arroba swingueira.
Arroba swingueira.
Swingueira.
Ela pediu um beijo.
Beijo, Suco.
Beijo, swingueira.
Beijo pra swingueira. E tem um comentário aqui incrível do Samuel Venâncio, que nesse comentário não traz nenhuma notícia ruim. Incrível.
Ah, então não é ele, não é ele de verdade.
Deve ser um fake do seu. Ele perguntou se tem que tirar o Mike ainda. Eu acho que não dá mais tempo de tirar o Mike, porque já tá quase acabando o podcast. Então acaba sendo uma notícia ruim pros ouvintes.
Né? Sim, é uma notícia ruim pra todo mundo. Samuel, ele só vem com uma notícia, ele só vem querendo baixar a bola do grupo, entendeu? Samuel é uma pessoa que não agrega.
Não agrega valor.
Não, daqui a pouco você vai ver, vai twittar aí: Everton Ribeiro foi vendido pro América, sabe? Alguma coisa assim. Esse tipo de coisa que a gente espera dele.
Machucou, fica, não joga mais nos próximos 2 anos.
Sim.
Tem um comentário aqui agora do arroba Igor_Júnior96, que é o Trigo, que na verdade ele é uma pergunta, ele pergunta pro Michael: como faço para ser igual a ele? Pelo amor de Deus, meu filho. Que pergunta imbecil. Não faça isso. Não seja você mesmo.
Nossa,
você,
que recalque.
Você... Não, eu tô dando uma mensagem de incentivo para ele, Mike. Pra ele ser ele mesmo.
Todo mundo tem que ser mais igual a mim, que aí vocês vão ser pessoas melhores, tendo pessoas que com muita vontade de viver. Com muita.
Não, você deve torcer mais pro Arsenal, deve concentrar mais sua torcida no Arsenal do que no Cruzeiro.
Recalque.
É o primeiro passo.
Isso
primeiro
é recalque.
Passo.
Recalque.
Você sei, irmão, mas...
Ah, é, agora vai virar um podcast contra mim. Todos os tweets.
Só tem perguntas contra o Mike.
Estão me xingando. Pois... Aí o cara que vai me elogiar, as próprias pessoas do podcast se viram contra mim. É essa a minha vida.
Que só tem amigos.
É, eu tô vendo, tô vendo. Tá se formando uma gangue contra mim aqui nesse podcast, ok?
Olha,
eu só estou lendo comentários. Eu sou uma pessoa completamente neutra aqui, né?
Então vamos para o próximo comentário. Para você ser como eu, você tem que ter essa doçura de vida que eu tenho.
Sim. É, o próximo comentário é da @ND+melembro, que é um arroba muito legal, melhor do que @DouglasMota.
Sim.
É a Letícia Dalave, Delave, Delave, será? Ela fala assim, comente aí se é coincidência ou não o hino gigante pela própria natureza vir depois da imagem do Cruzeiro resplandece. Comentário muito bonito, cheio, poético, achei poético o comentário.
Eu acho que é uma coincidência não, porque o cara que escreveu a música, ele tava pensando em alguma coisa específica. Só que eu acho uma coincidência com o Cruzeiro, porque eu acho que ele não devia nem saber que o Cruzeiro existia na época.
É, inclusive não existia na época, provavelmente.
Vai saber, Doug, você não sabe.
Eu nem sei de quanto que é o hino, alguém sabe, tem essa informação.
Mas não é... Não, eu acho que ele não pensou muito no que ela falou, não, Mike. Você está um pouco errado.
Ele não, o quê?
Sua polêmica. Não, ele ia pensar em escrever gigante pela própria natureza depois de imagem do Cruzeiro Resplandece?
Sim, ué.
Por quê?
Porque ele tá escrevendo uma música.
Gigante pela própria natureza se refere a uma coisa.
Ele tá escrevendo uma música. Aí todas as frases, elas se combinam, elas falam
lá,
sobre
na
ela.
Na verdade, eu acho que o cara que escreveu o hino nacional, ele tomou a mesma água do Dagoberto, porque se você pegar bem, só tem vários... Tem várias coisas, assim, escritas no hino, assim, várias frases soltas, bonitas, mas que juntas, se olhar bem, não faz tanto sentido, assim. Acho que falta no hino nacional uma coisa, assim, eu não sei a letra, assim, mas eu tô cantando e fica bonito.
Sim. Acho que faltou o Dagoberto criar esse hino nacional.
Maior letrista do Brasil que ele já criou.
Eu não sei a letra, é isso mesmo?
Isso.
Mas eu tô cantando.
Essa é uma letra que ele criou e a outra foi o Ice Out Pego, que também foi sucesso no
Sim,
mundo inteiro.
Fez bastante sucesso.
E outro comentário aqui é de uma das fãs número um do Cerveja, que é a @Karina. Eu não sei como é que fala o nome dela, eu
Deve
sei
ser
ler.
Mitrô.
Eu acho que é Mitrô também,
é.
Pode ser Mitrô. Eu mentalmente eu falo Mitrô, me corrija se estiver errado.
Eu falo Mitraude mesmo, que eu leio, que igual todo mundo deve ler o meu Bois também.
Ela fala assim, a pergunta dela é o seguinte, ela faz uma pergunta pertinente, que é o seguinte, comentários no podcast? Sim, a resposta é sim, cara.
Sim,
não tem comentários no podcast.
A resposta é sim, a partir do momento que a gente já fez uns outros, tipo, 6 antes desse.
Sim. Ela falou que chique, um abraço para os tricampeões aí. Outro abraço para cá. Um
abraço.
Outro
abraço.
Comentário aqui é de uma pessoa de Sete Lagoas, que é amiga do Guilherme, é amiga do Thiago Aleno.
É amiga do Marcos Rocha também.
Sim. É, uma pessoa importantíssima, a gente recebendo várias pessoas importantes aqui.
Sim.
Que ela falando, quero beijar um beijo, mandar um beijo pro seu
beijar um beijo.
Ela quer beijar um beijo.
E a Rafa...
Tem a cara dela mesmo, beijar um beijo.
Que ela colocou aqui como o nome dela, que é o Vai Que Eu Tô Trivendo, que é a narração mais louca de todos os mundos. E outra pessoa que bebeu a água do Dagoberto, que foi o
Piquitito.
Piquitito, ele tava muito louco na narração.
E começou a citar o Raul Seixas, né? Tente outra vez, Ricardo Goulart. Eu acho que ele soube que o Ricardo Goulart errava muitos gols, né? Falou, tente outra vez, Ricardo Goulart.
É muito bom.
Levantou o William, chance no gol, Ricardo Goulart! Cruzeiro! O terceiro do Cruzeiro Gol de Ricardo Goulart! É festa do tricampeão brasileiro!
Cruzeiro!
Ricardo Goulart! Ricardo Goulart! Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai, tente outra vez. Tente e não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, tente outra vez. Ricardo Goulart. Ricardo Goulart, assim vai. Vai que eu tô tri. Vai que eu tô tri vendo. É gol de campeão! É gol do trem bala azul da máquina estrelada! Humilha, massacra o Grêmio aqui no Mineirão!
Eu queria colocar uma observação no podcast, que eu sou acusada de não existir, porque eu não encontro com as pessoas,
não,
sabe?
Não encontra mesmo.
A Rafa me conhece, tá? Ela não contou isso pra vocês, não, né? Mas ela me conhece.
Revira a volta. No,
então tá, nas... obrigada.
Volta.
Pronto, pode voltar à programação normal.
Mas a Rafa te conhece de uma viagem do Cruzeiro?
Não.
Não?
Eu encontrei com ela lá em Sete Lagoas.
Ah, tá.
Eu tava com a Fernanda.
Acho que ela conhece a Fernanda de uma viagem. Nós foram juntos, mas sem conhecer direito, não sei.
Eu não sei.
Tô confuso agora.
Pois é, mas ela me conhece. Pronto. Ela, Fernanda, viu? Já tá aumentando um pouco. Tanto de gente que conhece.
Sim.
Desculpa, tá?
Vamos
voltar à programação normal.
Mais um assíduo ouvinte aqui, mandando. É o @Vandrade. Estão mandando um salve desde Buenos Aires. Eu não sei, provavelmente é um desses caras que vai até Buenos Aires comprar Whey pra...
E tem cara, tem ficar, cara. Eu não sei quem que é essa pessoa de direito que tá falando, não, mas tem cara que toma bastante Whey.
E gosta de exibir que está em Buenos Aires. Nossa,
sim,
legal.
Sim, ele é muito exibido.
Vocês estão falando da cara dele. E o perfil dele é uma menininha, gente.
Ô, gente.
Eu não entendi esse perfil dele. E o que aconteceu nesse perfil? Vocês sabem a história?
Não.
Eu acho que é um vídeo, alguma coisa que está acontecendo. Mas isso é assunto para outra vida.
É.
mais um comentário aqui. Preciso correr com os comentários, que eu vou sair no meio do podcast. Que é o seguinte, que é o Marcílio _ Sec, Marcílio Santos, mandou: opa, o Djokovic ficou com inveja do Cruzeiro e também foi tri, que o Djokovic acabou de ganhar o torneio dos campeões do tênis, que reúne os 8 melhores do mundo.
Eu gosto de Djokovic, que entre esses caras aí, o que eu mais gosto, os que estão jogando hoje.
Também gosto. Ele acabou de ganhar do nada.
Eu gosto dele.
Parabéns, Djokovic.
Parabéns, Djokovic. E o último comentário dos que estão aqui, que é do Danilo, com W, DW. Mandou um abraço para Luciana Boá. Ele escreveu Boá mesmo, com A-H, assim, que é o seguinte: Luciana Boá cantando o hino de amor ao Cruzeiro para ontem. Eu já pedi isso para ela, já falei. Ela prometeu que ia fazer a gravação. Que é a,
e quando música... fizer a gravação, eu coloco aí.
Para quem não conhece o hino de amor ao Cruzeiro, é a música mais linda do mundo, que é uma coisa que devia ir para o estádio para ontem. E a gente podia colocar também no final do podcast.
É, eu vou combinar. Com o Mike tocando ukulele, o meu irmão também toca ukulele. Aí eu canto. Meu irmão canta também. Vai ficar bonito.
Vai ficar lindo, porque a música é muito linda mesmo. É. E é isso. Eu encerro agora minha participação no podcast. Vocês ficam aí ouvindo as outras pessoas falando, que agora elas vão conseguir falar, porque eu vou sair.
Sim.
E
muito
comentar
bom.
As notícias. E eu já vou deixar meu muito obrigado para vocês que estão ouvindo aí. E vocês podem me encontrar no @MotaDouglas, sim, ou no @DouglasMota, que é o outro perfil.
Muito melhor esse outro perfil, seu.
É, muito melhor.
Estudando reticências.
Sempre, eu tenho que ir agora, que eu preciso estudar.
Vai lá, então, vai lá estudar biologia.
Um abraço a todos vocês. Um abraço para quem está ouvindo e para quem está participando também.
Um abraço.
Até mais.
Agora, sem a presença de @DouglasMoto, o melhor Twitter de todos, procurem aí. Nós vamos para as notícias desse Brasilzão de meu Deus. Primeira notícia. Dagobert descarta cautela e já se considera campeão. Hipocrisia negar. Aí tem um subtítulo. Tem uma notícia grande e tal, mas eu queria pegar esse pedaço que é muito bom. A notícia é o subtítulo: Redenção? É, tinha uma exclamação e uma interrogação. Depois de iniciar o ano como titular do time celeste, o atacante se contundiu na partida contra o Internacional, na quinta rodada do Brasileiro. A lesão afastou o camisa 11 por 3 meses do gramado, e nesse tempo, o William assumiu a titularidade. Questionado se o momento difícil foi coroado com o retorno ao time titular, Dagoberto respondeu de forma ríspida: "Não sei volta por cima de quê? Porque eu sempre estive por cima. Não é por causa de uma contusão que você tem uma fase. Contusão é uma coisa normal. O William se machucou também e é um grande jogador. A gente está de parabéns mais uma vez e eu agradeço a Deus todos os dias por me dar saúde para eu fazer o que amo." Esse aí é o Dagoberto.
Fazer o quê, né? Tipo, o quarto título nacional do cara. O que eles vão comentar?
Não, jornalista às vezes quer dar uma, tipo assim, fazer uma frase de expressão.
É, de efeito, tá.
Se emocionar, sabe? Aí o cara bota por cima de quê, meu filho? Você tá louco?
Ele foi igual a... Como é que chama aquela mulher? Mulher, entre aspas. Como é que chama?
Luísa.
É, Luísa Marilac, do Bons Drinks. Ele chegou, se isso aqui não é estar em boa fase, eu não sei o que é. O Roberto é a Luísa Marilac do futebol brasileiro.
Nossa, gente, eu não sei o que é isso, não.
Eu nunca vi? Não. Eu vou botar o áudio aí.
Dos Bons Drinks, ó.
Do Bons Drinks, Luciana. Ela é uma mulher que não é tão uma mulher assim.
Travesti,
aí ela tá numa piscina, ela fala: "Tô tomando meus bons drinks, sei lá o que, falaram que eu tô numa pior, mas isso aqui é uma pior, eu não sei o que que é estar bem", sabe? É tipo o Dagoberto.
Ah, falando. Já ouvi falar disso.
Isso. Não sei, volta por cima do quê, porque eu sempre estive por cima. Dagoberto é tipo assim, ele tá certo, ele machucou, fazer o quê? O William entrou e destruiu, agora que o Dagoberto voltou a ter ritmo, ele voltou a jogar, e o William machucou, o que mostra que o Cruzeiro tem um grande elenco e que os jogadores bons, eles entram e substituem a altura um ao outro. Aí os caras, igual o Renato falou, os caras querem muito criar essas loucuras de: "Não, volta por cima, foi incrível sua volta, Dagoberto tava lá embaixo", mas o Cafão tava embaixo, bosta nenhuma, sabe? Eu sempre fui maravilhoso.
O que eu achei triste foi que o Dagoberto não apareceu na foto do título.
É, ele foi correr atrás do filho, né?
Acho que ele tava com os filhos dele, né?
Aí uma criança saiu correndo, ele foi lá cuidar dela e tal, e perdeu a foto.
Mas eu acho que a foto oficial mesmo deve ficar pro Bahia, será que não?
Vai.
Eu acho que eles vão tirar várias fotos oficiais.
Né? Vai ter pôster pra quem quiser, com qual jogador quiser. E ninguém compra mais pôster, compra?
Pode. Eu vou guardar o jornal.
Eu tô pensando em comprar também, mas eu não... Isso aí é muita coisa dos anos 90, né?
Mas pôster. Eu guardo.
Porque o de 2003 eu tenho um que é com o Alex dentro de um quadradinho. Que o povo não conseguia colocar todo mundo pra tirar uma foto. O cara tinha que ficar num quadrado fora do time titular.
É porque não tinha Photoshop na época, né?
Lógico que tinha, eles colocaram o quadrado com ele lá.
Não, mas tinha coisa pra você encaixar.
Nossa, lógico que tinha. O que rolou aqui no. Eu tô falando de colocar ele ao vivo lá, ele ficar junto com o resto do time, sabe? Ele não precisava do Photoshop, era só ele tirar o colete e aparecer. Oi?
Fazer uma montagem com ele, colocar eles como se ele estivesse lá em campo.
Não, ele tava lá em campo.
E aquelas fotos lá do que mostram os jogadores no site, né? Aquelas fotos individuais, né? Ele assim do lado. Ótimo, né?
Ia ficar bonito mesmo.
Gente, sabe de uma pessoa que a gente esqueceu? Eu tava pra entrar aqui no Twitter. A gente esqueceu de comentar um outro sócio do Cruzeiro que tem um lugar muito especial. O Martinucci, velho.
É verdade, né?
É, mas ele é mais ou menos o tio do Vitorino.
Então,
ele é o sócio do Vitorino.
Especial, uai.
É, não, mas a gente mal esqueceu dele, assim, né?
É, não, mas todo mundo esqueceu. Ele é tipo o Vitorino mais esquecido ainda.
É, mas coitado, ele pelo menos foi importante com uma época.
Ele é um ótimo jogador, só que ele não consegue ficar inteiro,
Não.
né? Então vamos para a segunda notícia. Há 9 jogos sem vencer e na zona de rebaixamento, Luxemburgo é demitido do Fluminense. Vocês estão ouvindo isso aqui de, tipo, quinta mão, mas tudo bem, porque a gente só soube agora. É, pra gente é a pauta na hora. Depois de completar 9 jogos sem vencer e entrar na zona de rebaixamento do brasileiro, o técnico Vanderlei Luxemburgo acabou demitido no Fluminense, nessa segunda-feira. O treinador não resistiu à forte pressão que já durava desde a semana passada e foi comunicado a decisão da diretoria nessa tarde. O clube confirmou a mudança no comando do seu site oficial. Por decisão do presidente Peter Simpson, o técnico Vanderlei Luxemburgo não permanecerá no cargo de treinador do Fluminense. Já comunicado oficialmente pelo próprio mandatário tricolor, Vanderlei Luxemburgo deixa o comando do time nesta segunda-feira, 11. O Fluminense agradece o empenho do treinador e de sua comissão técnica, diz a nota oficial do tricolor. E agora saiu aí, aparentemente, que o Dorival Júnior vai ser o treinador.
Tava entre o Autuori, Dorival e o Caio Júnior, né? A coisa é aquela coisa todo ano, né? O time tá caindo, acho que mudar vai ter alguma. Não, vai rolar um milagre, né? O Autuori que conseguiu destruir o time do Vasco, do São Paulo, poderia salvar, sabe? O Fluminense. O
É, mas tipo
Dorival
assim.
fez o Vasco ir pra lama depois do Autuori sair, vai conseguir levar o Fluminense também pra outro lugar.
É, mas tipo assim, eu acho que o Dorival Júnior pode fazer um bom trabalho em algum clube, mas se ele começar de janeiro, sabe? E contratar os caras que ele quer e tal. O Altuori e o. O Altuori, só. É um cara que eu não acredito muito, não. Ele, todo lugar que passa, ele arruma problema e ele sai rápido, sabe? O Caio Júnior eu acho que é mediano e também se ficar desde janeiro no time, talvez pode fazer alguma coisa, mas entrar faltando 6 rodadas não.
Nessas horas, o que deveria ser certo é pegar interino mesmo, que já
É?
conhece o que pode fazer, quem tem mãos, mas pegar um tipo louco do Adilson Batista que assumiu o
É,
Vasco.
foi pro VAR. E tá, por enquanto tá conseguindo até tirar o Vasco. Foi 4 pontos em 2 jogos.
É louco,
É loucaço pegar um time por 6, 7 jogos e tentar a sorte.
e o time do Vasco ainda, né? Tipo assim, se fosse um time que você olhasse e falasse, não, aqui tem uma luz.
É, não, aí você vai pro Vasco e tem Pedro Quente, camisa 10.
É.
Essa é a
Não, mas
vida
esse
já disso.
Fluminense aí. Primeiro, o time do Fluminense também é muito feio. Eu acho que tinha potencial no início, porque tinha grandes nomes, mas aí o Fred machucou. Wagner nunca foi isso tudo que alguém já falou dele.
O Wagner era
Até
reserva.
no Cruzeiro, ele sempre era o cara que se escondia. Não é um cara que vai pegar o time nas costas e falar assim, não, eu vou subir com esse time, sabe? Ele é o cara que, se o time tá bem, ele tá bem, se o time tá mal, ele tá pior ainda.
É, ele é o Léo do meio-campo.
E tipo assim, aí tem o Sobis também, que nunca foi, né,
Ah, mas
um grande.
o Sobis fez exatamente o que você estava falando. Pegou o time nas costas e falou: eu vou ser o cara do Fluminense. E tava jogando muito
Tá,
bem.
mas ele não é o Fred, sabe? Não é um
Não
cara
é,
que, tipo
não
assim.
é.
Não é, que nem o Sobe. Não, ele exatamente, vai pegar a responsabilidade, mas não vai saber o que fazer com
Não,
ela, entendeu?
mas ele tá muito bem. Eu achei que ele é o destaque do Fluminense, o melhor jogador, sem sombra de dúvida.
Mas ele é o melhor jogador num time péssimo, assim,
Sim,
enquanto
mas isso
vários.
acontece, velho. Tadinho. Ele é o único cara pra mim que não tem culpa nenhuma, sabe?
Ah. Não, você vai falar isso, que o Sobis é o cara que vai pegar o time nas costas e não vai saber o que fazer com ele, entendeu? Porque ele não vai salvar o time sozinho.
É, não, na verdade nenhum jogador salva nenhum time sozinho.
Sim, mas ali teria nomes que você fala, não era pra o Fluminense estar nessa situação, entendeu? Tem aquele. Quem não saiu aquele. Como é que chama, gente?
Thiago
O outro
Neves.
meio, Thiago Neves, ele saiu?
Saiu, saiu, foi
Pois
vendido.
é, o time é isso, você nem sabe quem tá jogando lá. Os caras, sabe, não tem identificação nenhuma com o negócio, não tem aquela coisa de alma de jogar pelo time. Acho que é só um monte de jogador, muitos com fama de mercenário ali, né? Pelo menos eu acho isso do Wagner, acho isso do Thiago Neves também, que era, né, do time. E que levou o Fluminense onde tá. Acho que técnico nenhum vai salvar isso agora.
Eu ainda acho que eles não vão cair. Eu tô achando que vai ser o Vasco. Mas o Fluminense tá com a cara, né? De. Mas igual o Cruzeiro tava também em 2011, acabou safando, sabe? Acho que tem uns caras que ainda pode tirar da situação. O Vasco, pra mim, é pior que o Fluminense.
Eu acho que o Fluminense tá com mais cara do que o Cruzeiro.
Ah,
Porque
não,
o
mas.
Cruzeiro estava correndo, sabe? O Cruzeiro, não sei. Aquele último jogo lá mostrou, sabe, que os caras estavam com. Não queria aquela situação. O Fluminense, eles estão muito apáticos, sei lá.
É.
É, tá mesmo.
Verdade isso. Acho que o Fluminense, assim, ah, nós fizemos muito ano passado, esse ano. Ah, eles vão aceitar.
É tipo o do Vasco. Eu acho que a diferença do Fluminense pro Vasco é esse. Os dois times são péssimos, mas o Vasco, eles estão com, pelo menos estão com vontade de tirar o time dali, sabe? Os caras são ruins, mas pelo menos estão correndo e tal, estão tentando alguma coisa. O Fluminense, eu não sinto isso. Nem um jogo que eu vi do Fluminense, eu senti que os caras estavam correndo, dando a alma pra nós, sabe? Os caras estavam ali porque são pagos pra isso e vamos jogar bola, ou então fingir que a gente tá jogando bola.
Né?
Olha, nos últimos 5 jogos do Fluminense, eles perderam 4 e empataram 1. Que foi com a Ponte Preta ainda. Que tá abaixo deles por 2 pontos. Nos últimos 5 do Vasco, eles ganharam 1, empataram 2 e perderam 2. Que, tipo assim, já é uma situação um pouco melhor. E o Criciúma passou o Fluminense, né? O Fluminense nem é o que, tipo, na boca de sair, não. É, tem o Criciúma na frente ainda. Que empatou.
A grande diferença para mim é essa, assim, eu vi dois jogos, eu vi os dois o último do Vasco e o último do Fluminense. E assim, você via claramente a diferença de um pro outro. Dois são ruins, são, mas um tava pelo menos querendo sair dali, o outro parece que já tava entregando já, sabe?
É, o Fluminense dos. Tirando o Náutico, o Fluminense é o pior dos quê? Dos 6 últimos.
É, eu prefiro que o Fluminense caia do que o Vasco.
Ah, também.
Eu queria que os dois
Combinar.
caíssem e o Criciúma não
É, isso é
caísse.
muito doido, né? Eu vi um cara escrevendo hoje no Twitter que a tríplice coroa do Flamengo vai ser o Flamengo ganhar a Copa do Brasil e o Vasco e o Fluminense serem rebaixados.
É uma boa. É, tipo assim, tá mais ou menos. Desenhando que vai ser isso, né? Vai ser ou o Vasco ou o Criciúma ou o Fluminense nessas últimas duas vagas, né?
Não.
E se bobear, a Ponte Preta não tem bola esse negócio aí, que tá 2 pontos abaixo do Fluminense só.
Não, e a Ponte Preta ainda tem o gás a mais da Sul-Americana, né? Os caras ficaram empolgados e tal.
É, mas eu tô achando que isso aí pode enforcar eles, sabe? Eu acho que eles vão perder as duas.
Pode ser
Vai
também.
perder pro São Paulo lá num jogo mó complexo e tal. Aí vem e não tem força pra sair da situação no brasileiro.
É. Mas eu acho que pra Ponte Preta, o São Paulo era o melhor adversário, velho. Porque assim, conhecem e podem ganhar, sabe? Não era uma coisa
Ah, acho que
tão.
não. Acho que é mais fácil jogar com os outros times, porque os times não conhecem o São Paulo. Eu
Exatamente
acho que o
por
São
isso
Paulo
que
vai
eu acho.
passar por cima.
Ah, não sei.
Eu
Não,
acho que vai.
espero que sim, mas eu não sei.
Não, eles pegam a Ponte Preta, passa. Tudo assim, a Ponte Preta ganha esse troço. Mas igual o Vélez, foi surpreendido. Não sabia o que que tava acontecendo, sabe? Ponte Preta, lógico, já conhece. Porque aqui a gente acompanha Libertadores, esses negócios. Eles não sabem o que que a Ponte Preta tá fazendo da vida.
Não, então, por isso que eu acho que isso pode ser uma armadilha, porque o São Paulo pode entrar com aquela arrogância de, ah, é Ponte Preta, gente, pelo amor de
É
Deus. Os
verdade.
outros times não conhecem muito, fica meio receoso. Será, não, será que a Ponte Preta tá bem? Então.
Ah, não sei, eu acho que o São Paulo vai ganhar fácil. Mas tomara que não, tomara que o Ponte Preta seja campeão.
É. E sabe o que é o mais legal disso tudo? É
Ah.
ver assim, que o Atlético foi campeão do Libertadores. A Ponte Preta avançando aí, que nem louca na Sul-Americana, quase ganhando, quase sendo rebaixada, né? O
Sim.
Palmeiras disputou a Libertadores, estava na Série B.
Sim. Sim.
E ainda falam que o Campeonato Brasileiro está nivelado por baixo.
É, não, foi tipo Libertadores não.
É assim, tudo na América quem está levando são os times brasileiros. A Ponte Preta está sendo rebaixada, eliminou um time argentino de ponta.
Sim.
Mas o brasileiro está nivelado por baixo, né?
Mas eu acho que não só o brasileiro está nivelado por baixo, como o futebol
América do Sul.
da América
América.
do Sul está por baixo também, porque a
Pois
Libertadores.
é, mas eles vão enaltecer qual título, então, se tudo é nivelado por
Não,
baixo.
o negócio é esse, a gente tem que começar a olhar e rever os conceitos, entendeu? Tipo, eu acho que só o
Pois
Cruzeiro
é.
tá realmente bem. Eu vi jogos da Libertadores e tô vendo a Sul-Americana, os times estão péssimos. O campeonato argentino tá péssimo, tá tudo
É,
ruim.
tipo
Pois
assim, é pra.
é, aí um querendo desmerecer o outro. Tem que ver o futebol que o campeão tá jogando.
É,
O
não.
futebol que Ponte Preta, São Paulo tá jogando é muito inferior ao que o Cruzeiro tá jogando. Sim, isso para mim que é um nível. Nível é o jogo do time que tá jogando, né?
É, o Cruzeiro nem se tivesse o Cruzeiro de 2003 e o São Paulo de 2007, que foram os melhores e tal, nenhum desses dois ganharia desse Cruzeiro, sabe? O jeito que o Cruzeiro tá jogando. Não é
Concordo.
porque o Cruzeiro tá perdendo porque os adversários são fracos. O Cruzeiro tá fazendo uma temporada absurda, entendeu? Você tá com quantos pontos? 13 pontos pro segundo colocado, faltando 6 rodadas. É absurdo. O Cruzeiro
Não,
tá jogando demais.
eu concordo que o Cruzeiro tá muito acima, mas que o campeonato tá ruim, entendeu? Você vê jogo, você vê, a gente tava escutando o jogo ontem do Fluminense com o Corinthians. E os próprios narradores falando que eles não estão aguentando ver mais o jogo, que o jogo estava ridículo. Sabe?
Mas é uma coisa que, assim, é o futebol hoje em dia tá assim. Hoje eu entrei na reportagem do Marca falando sobre o Cruzeiro, né? O Marca lá da Espanha. Aí lendo os comentários, tinha uns comentários, assim, dos caras de lá, sabe? É, eles colocaram a lista dos últimos campeões. Aí alguém falou assim, ah, isso que é campeonato mesmo, de verdade, porque os campeões variam. Aqui é sempre a mesma coisa. Foi tipo, é nivelado por baixo? É, porque todo mundo tá jogando mal, mas assim, quem se destaca tá jogando pra caramba. O Romário deu uma entrevista no Zero Hora falando assim: olha o que que o Cruzeiro tem de demais. O Cruzeiro tem um time. Aí ele completou depois: mas é o único que tem um time.
Não, e eu até escutei isso ontem também no rádio, que o Corinthians gastou 40 milhões no Pato e o Cruzeiro gastou 40 milhões no time inteiro, sabe?
Sim,
A diferença do campeonato é essa. Eu acho que os nomes não estão trazendo nada. Eu acho que o time completo, time unido, time focado,
o Cruzeiro
que
conseguiu montar um time, né?
é organização, esquema tático. O Marcelo Oliveira fez muito para isso também, saber tirar o melhor do jogador, sabe? Foi o que o Corinthians não fez. O Corinthians conseguiu tirar nada do Pato, sabe? Que é um jogador que não tá jogando porcaria nenhuma, mas é um cara que sabe fazer as coisas, sabe? O Corinthians não conseguiu tirar nada dele. Mas uma coisa legal que você não tá falando, tipo assim, você olha o brasileiro. Tá nivelado por baixo e tal. Mas o que os times brasileiros podem gastar, o poder aquisitivo deles em comparação com todo o resto da América do Sul é ridículo. O brasileiro pode gastar muito mais. E nenhum time argentino, ou uruguaio, ou
É.
paraguaio consegue ter uma grande estrela hoje em dia sem ninguém tirar deles, sabe? Aqui mesmo do Brasil, então. Os times lá estão todo mundo na falência. Se o Campeonato Brasileiro tá fraco, imagina esses outros campeonatos,
Pois
sabe?
é, eles querem comparar com o quê, né?
E foi
Aos anos
Libertadores, foi um Libertadores que o
seguintes.
Tijuana foi pra frente, sabe? Tijuana foi um time que não existia, sabe?
É que eu encontrei aqui o comentário do cara no meu espanhol, não é muito bom, então vou ler como
Entendi.
se fosse portunhol.
Ok.
Envidia sana de una liga en la cual no ganas siempre los mismos. Felicidades, Brasil, por la liga que tienes. Al fin y a cabo es de lo que vive el fútbol nacional. Aquí murió hace mucho tiempo. Entendeu?
Sim. É, mas tipo
Então
assim,
tá com isso aí, gente.
tem um tipo de situação. Tem duas coisas que acontecem, né? Eu sou meio contra esse tipo de situação, porque eu acho que o Campeonato Brasileiro tem muito disso, de flutuar os times que ganham, porque todo mundo é muito desorganizado. Igual o Fluminense. Fluminense ano passado foi o campeão. Então esse ano, você espera do Fluminense pelo menos lutar pelo título e não lutar pra cair. Mas não é que o campeonato é incrível e o Fluminense chega com em pé de igualdade com qualquer um, não. É que o Fluminense se destruiu, sabe? Porque se você fosse olhar para a tabela, para os times que tem, o Fluminense, campeão brasileiro do ano passado, deveria estar acima de Criciúma, de Vasco, de Bahia, de Portuguesa, de Curitiba, sabe? De vários desses times.
Mas
Aí.
eu acho que o que falou com o Fluminense foi a mesma coisa que falou com o Corinthians. Os caras pegaram as peças-chave e venderam. E para repor, para gastar o dinheiro, para falar com a torcida que estava investindo, contratou os medalhões, entendeu?
Mas quem que era a peça-chave do Fluminense?
É, foi só o Fluminense com eles, foi só um cara, cada um vendeu. Foi só o Thiago Neves e o Paulinho.
É.
Não, e tem o Elton Nem lá, os caras.
Ah, é, teve o Elton Nem.
Ah, mas o Elton Nem, nossa.
É, ele foi, ele foi importante pro ano passado. Ele não é aquela Brastemp, mas foi importante no ano passado.
É, não, se você pegar o time do Fluminense do ano passado, do Cruzeiro desse ano.
Não,
nossa.
Muito melhor o Cruzeiro. Assim, você tira uma peça, mesmo que não seja uma peça tão importante, e vai colocando outras, aí o time vai perdendo a liga que tinha antes, entendeu? Vai perdendo entrosamento.
É.
Aí vai virando. Contrata os caras lá com o nome, vai virando. Vai tendo intriga, né? De um melhor que o outro, não sei o quê. Coisa que no Cruzeiro não tem. E no Corinthians você vê isso também. Assim, ó, o Pato é, no banco lá, você vê o cara com a cara de bunda, entendeu? Porque o cara não se acha. Não acha que deve ser banco em nenhum time.
Bom, mas,
isso vai criando intriga dentro do vestiário.
É. Outra coisa que eu fiquei pensando é que o Brasil tinha tudo encaminhado pra virar a nova Espanha, sabe? Com o Corinthians e Flamengo recebendo um dinheiro absurdo de televisão e os outros muito abaixo. Só que todo mundo é tão desorganizado que nem isso funciona, sabe? Mas tá errado essa situação. É, contrata
é
mal,
assim,
vende.
Eu acho
cara.
Que se eles tivessem um Alexandre Matos no de um time, aí seria.
É,
talvez poderia acontecer isso.
Eu fiquei com muito medo do Corinthians no começo de ano, porque eles gastaram, tipo assim, eles tiveram a manha no. Foram no Gil, excelente jogador. Curou a zaga deles lá, que tava com o Chicão, velho e tal. Ótimo, o Corinthians não leva mais gol. Mas aí eles falaram, vamos postar no Renato Augusto. E o Renato Augusto, você sabe que o Renato Augusto machuca o campeonato inteiro. O que aconteceu, exatamente. O cara tinha um histórico ridículo de lesão. Ao invés de ver o Everton Ribeiro, de olhar pro, sei lá, o Montilho, que tava bem no Cruzeiro na época, o cara foram atrás do Renato Augusto. Aí foram atrás do Alexandre Pato por um dinheiro absurdo, que senão se paga em nenhum jogador meia boca, igual o Alexandre Pato é, sabe? Acho que é aí que caiu tudo. Aí começou um cara a ganhar quase R$1 milhão, não jogar bosta nenhuma, e os campeões mundiais ficarem na reserva, sabe? Aí criou um racha ridículo no grupo.
Tô lendo aqui uma notícia boa. Demitido, Lucha diz que o erro do Flu começou com a saída de Abel. Aí o cara entrou... Negócio que ele achava que era um erro, velho.
Mas exatamente, foi um erro que também o cara ganhou o campeonato brasileiro num ano.
Não, foi um erro do Flu, não um erro pra ele, que ele ganhou dinheiro da multa.
É.
Não, mas não tira a razão dele, não, mas eu
é engraçado,
eu
é.
Eu acho que é um erro, eu tento não fazer, sabe?
É. Aí ele vai lá e entra e fala, não, é um erro, mas eu vou assumir o time aqui, então a gente vai. Eu vou jogar ele lá embaixo. Então vamos para a próxima notícia, que ainda tem mais uma notícia. A gente garrou muito tempo na do Lucha. Pô, fechou. Última notícia. Após protestos, torcedores do Botafogo se reúnem com o elenco e ouvem promessa de Seedorf. Depois de protestarem e atirarem ovos durante o desembarque do Botafogo no aeroporto, torcedores do time invadiram o Engenhão e conseguiram uma reunião com o elenco nessa segunda-feira à tarde. Um grupo de cerca de 20 pessoas teve que ser contidos por seguranças e policiais, mas só deixou o estádio após conversar com os jogadores. De acordo com a publicação no Twitter da torcida organizada Loucos pelo Botafogo, o meia Seedorf escutou as cobranças e prometeu que a equipe vai conquistar a vaga na Libertadores de 2014. Todos os jogadores presentes participaram do encontro, mas apenas o experiente holandês falou com os torcedores.
Gente, isso é um absurdo, né? Tipo, esses caras invadem...
É, como se eles fossem representantes da torcida, né?
É,
e como se eles fossem a voz da razão.
É,
os loucos pelo Botafogo.
E, assim, os caras deixam... Oh, se fosse o meu time, eu mandava esses caras tudo pra cadeia,
é,
sabe?
É, dá pra prender todos.
Não
é com os atletas,
não. Vocês estão loucos.
Tacando o ovo e vai falar com o meu craque do meu time. Vocês vão tudo ser preso.
Mas não, sem eles não adianta. Eu, o time não vive sem eles.
O time não existe sem eles.
Ah, tomar no...
O time não existe sem os loucos pelo Botafogo. E aí, tipo assim, vai conversar com os representantes do loucos pelo Botafogo, aí sim vai começar a ganhar as partidas.
É, O Sidolfo vai e fala que com certeza eles vão conseguir a vaga na Libertadores. Aí não consegue também, os caras vão atrás dele, né? Tipo assim, tem uma série de erros aí.
É. É tipo assim, é bem provável que um brasileiro ganhe a Sul-Americana. Então, com a posição que eles estão agora, eles não vão pro Libertadores, porque o quarto colocado sai fora, né? E o Goiás está se aproximando. O Goiás nos últimos 5 jogos ganhou 4 e empatou 1. E o Botafogo nos últimos 5 jogos perdeu 3, ganhou 1 e empatou 1.
Não, o Botafogo tá em decadência.
É, até o Vitória tá chegando. O Vitória tá a 2 pontos do Botafogo. E o
Ah,
Grêmio
isso
só
aí. Acho
perdeu porque enfrentou o maior time da história do futebol.
que a torcida tem que protestar e tal, fazer o que for, mas não tem que invadir lugar nenhum, tem que chegar, botar pressão em ninguém. Desse jeito de, né,
É, não tem
meio
nada que
que nada de
conversar com
violento,
ninguém
né?
também, não. O torcedor tem que ficar quieto e torcer, parar de achar que é mais importante do que essa.
Tipo assim, eu acho que tá puto com o time, faz o que eles já fazem há 20 anos, não vai no estádio, sabe? Não,
Chora em
assim,
casa, vai no estádio e bota a bandeira ao contrário, manda. Xinga o dirigente, sei lá o quê, sabe? Mas ir lá, tacar ovo em jogador é absurdo. O time tá em quarto lugar, o time tá classificando pra Libertadores por enquanto,
se
sabe?
o Botafogo fosse, tipo assim, um time genial que, né, se esperava muito dele.
É, não,
É tipo,
Botafogo.
vocês estão tirando leite de pedra, velho.
Botafogo é um time de. É um time fraco, que sempre foi, e dá uma sorte às vezes de dar uma subidinha e tal. E eles não vão pro Libertadores de novo, é muito engraçado. Botafogo toda vez tá flertando com o Libertadores e não vai.
Deve ter uns 20 anos que o Botafogo não chega tão bem assim.
É, quando
E olha
foi a última
lá,
vez que
né?
Botafogo foi pro
Ah,
Libertadores?
nem lembro também. É, eu tô jogando 20, tipo, eu nem lembro.
Então, nós ficamos por aqui com o grandioso podcast Uma Cerveja, por favor, que você.
Um podcast campeão.
Sim, campeão, o podcast tricampeão da
Tricampeão.
vida.
Tri ou bi? Porque o Marco gosta de falar que é bi.
Eu não gosto de falar, eu tenho fatos.
Opa, peraí, peraí.
A gente vai
A
começar com essa
Renata falando, o
discussão.
Michael gosta de falar que é bi.
É,
Não,
Renata,
posso.
a gente
E tenho 10 anos.
vai ficar. Já começa, tá tudo errado essa discussão, a gente tá indo embora. Você me
Podcast
chama de Bi.
especial Michael Reset.
Então vamos lá. Você encontra a gente, o podcast tricampeão no umacervejaporfavor.com. E meu nome é Michael Reset. Você me encontra no Twitter, arroba Douglas Mota. Que é. Vai, entra nesse Twitter que ele é muito maravilhoso. E também no Twitter, no perfil Mike Reset. Tudo junto. Que as pessoas estão xingando nesse exato momento. Luciana Boa, quem é você e onde a gente te encontra?
Então, tem vários lugares que vocês me encontram. Meu nome é Luciana Boá. Estou no Twitter, arroba Luciana Boá. Também escrevo para um site aí que chama. Como que chama mesmo?
Uma cerveja.
Cervejaporfavor.com, isso mesmo.
Sim.
E vai também meus textos para o Esquadra Azurra. .wordpress.com. Nossa, hoje eu tô bem. É que passou um trator por cima de mim, gente. Não sei quem foi ao jogo ontem, não sei se tá sentindo mesmo que eu.
Sim, todo mundo
Mas
morto.
eu tô meio morta, mas feliz ao menos, graças a Deus.
Sim.
E também. Eu falei tudo? Peraí. Eu acho que falei tudo.
Falou, falou, escada azul, uma
É isso.
cerveja.
É
É a
isso.
vida.
É a vida. Eu estou também no Facebook com umacervejaporfavor.com. É porque eu sou cerveja, porque às vezes eu esqueço que eu estou no perfil de cerveja.
É, um dia eu respondi um comentário pra alguém com o perfil de cerveja sem querer no Facebook. Isso
Pois
acontece.
é. Acontece, acontece. Mas é isso aí.
Estamos aqui também com Renata, que veio aqui a brilhantar o podcast com a sua presença e suas opiniões. Menos sobre o Fábio, que foi um momento triste que eu vou ter até que cortar aqui no, na edição. Então, Renata, quem é você e onde você se encontra?
Bom, minha arroba é Renata underline passe. Eu tô só no Twitter, eu não sei escrever, então eu não escrevo por lugar nenhum. E foi muito bom participar, né? Eu, como estrela maior, tinha que participar quando o Cruzeiro foi campeão, então tá tudo
Ah, isso é
certo.
verdade. Você foi
Verdade.
presenteado com o melhor dia.
Né? Mais uma diva do Twitter aí.
Sim.
E tô nem aí pra matemática, o Cruzeiro é campeão
É, já é
mesmo.
campeão, gente. É.
Nem
O
sei
Cruzeiro já é
se
campeão desde o 3-0 no Botafogo.
o Cruzeiro pode perder dos próximos 5 jogos de WA e doar um ponto pra alguém que ainda ganha.
Sim.
Pronto, pronto. Mas eu não vou fazer isso, não.
Não vai, não vai, eu te garanto, você não vai fazer isso. Então é isso aí, vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e até a próxima.
O que é isso? Que coisa louca!
O quê?
As porcentagens de todos os times, todos os times são com a porcentagem igual dos pontos. Isso pode ter alguma coisa a ver com matemática ou é coincidência mesmo? Porque
O que
olha
você tá
só,
falando, Douglas? Calma. Calma.
Cruzeiro tem 71 pontos, porcentagem está na casa dos 71. Atlético Paranaense
Ai,
58.
que da puta!
Que isso? Esse gato vai matar o Luciano, eu tô falando.
Derrubou meu celular no chão. Bom, ele tava no chão, ele pulou em cima da e jogou o negócio no chão.
Você gravou aí, Mike? Você
Tá
tinha
gravando.
falado?
Isso aí vai ser o final, aparentemente.